os grupos parlamentares estão representados e temos algum expediente para ser lido. Peço aos seus agentes de autoridade que abram as galerias ao público e dou a palavra à senhora secretária da mesa, deputada Maria da Luz Rosinha. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos e passo a anunciar a admissão do Projeto de Lei 325 da iniciativa do Bloco de Esquerda, que deixa a 5ª Comissão em conexão com a 6ª. Do Projeto de Lei 330 da iniciativa do PSD, que deixa a 11ª Comissão em conexão com a 6ª. Do Projeto de Lei 332 da iniciativa do Partido Socialista, que deixa a 1ª Comissão. Do Projeto de Resolução 251 do LIVRE, que deixa a 11ª Comissão em conexão com a 6ª. Do Projeto de Resolução 255 do Chega, que deixa a 11ª Comissão. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária da Mesa. Entramos, então, na nossa ordem do dia. E o primeiro ponto é a apreciação da proposta de lei número 31 do Governo, que procede à alteração do Código dos Impostos Especiais de Consumo, transpondo diretivas e introduz diversas alterações destinadas a reforçar os mecanismos de controle aplicáveis no âmbito destes tributos. Para apresentar a proposta de lei, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A proposta de lei que o Governo traz hoje à Assembleia da República destina-se a proceder à transposição de 3 diretivas relativa aos impostos especiais sobre o consumo, que, como sabemos, são impostos que têm uma harmonização europeia e, como tal, devem ser, do ponto de vista dos Estados-membros, adotadas regras semelhantes. Em primeiro lugar, no âmbito da transposição dessas diretivas, agilizamos as regras da circulação dos produtos em regime de suspensão, clarificando-se o momento em que os produtos são sujeitos a IECs e introduzem-se um conjunto de disposições relativas ao sistema de controlo eletrónico de circulação. Também se atualiza o procedimento de reembolso dos IECs e alarga-se o sistema de declarações eletrónicas. Num outro domínio de transposição das outras diretivas, assegura-se a tributação uniforme da cerveja, nomeadamente estabelecendo condições de medição do grau de plato e com vista a diminuir os custos e procedimentos administrativos aos pequenos produtores ou produtores familiares, alarga-se o regime de isenção para os pequenos produtores e as pequenas destilarias e também clarificando-se as situações em que é para consumo próprio. Por fim, há também a transposição de uma terceira diretiva que diz respeito à isenção dos IECs relativo ao fornecimento de bens para as messes e cantinas das Forças Armadas. Num outro domínio, a proposta de lei também aproveita para introduzir um conjunto de normas de antifraude e que se traduzem essencialmente nas situações em que quem tem produtos em suspensão de imposto deve prestar garantia e em que termos é que é aferida a sua idoneidade. Por fim, faz-se uma alteração à contribuição do serviço rodoviário no sentido de ficar expresso que essa contribuição está incorporada no ISP, portanto é absolutamente neutral do ponto de vista do preço ao consumidor e que essa mesma contribuição do serviço rodoviário passa a ser consignação do serviço rodoviário, afeta a infraestruturas de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tenho um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal, a quem dou a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Senhores membros do Governo, obrigado pela exposição. Eu gostaria de numa primeira nota, só para confirmar que nós estamos mais uma vez perante diretivas que entraram em atraso. As datas limites de transposição era 31 de dezembro de 2021, estamos obviamente em setembro de 2022 e já em julho fomos de novo advertidos. Andamos sempre em risco de condenação, a ser advertidos, possibilidades de multas, etc. Podíamos pensar também que vem tarde, mas vem robusto, mas mais uma vez vem também sem estudos e pareceres, algo que até inclusivamente notado pelos serviços. Portanto, para além desta questão da questão da forma, queremos falar em relação à contribuição. Notar também que foi preciso o Tribunal de Justiça da União Europeia declarar a ilegalidade deste imposto ou desta contribuição para efetivamente ser tratado uma vez por todas. Gostaria de saber, neste caso, o que é que tem a dizer sobre essa condenação. Perguntar também como é que vê o risco da possibilidade de indemnização de empresas sobre a receita indevida da contribuição ilegal. Estamos a falar de mais de 2 mil milhões. E de perceber também se há efetivamente uma intenção de não aumentar o ISP por via desta alteração. Eu sei que nós estamos perante a transposição de uma diretiva e com tal harmonizada e balizada, mas nós relembremos que este é um governo de recordes de carga e esforço fiscal, um país que tem mais de 4 mil taxas e de contribuições com feridas de constitucionalidade e, portanto, nós nos trabalhos de especialidade vamos estar especialmente atentos, apesar desta harmonização, atentos à voracidade fiscal a que já nos habituaram. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para esclarecer a voracidade, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Assuntos Fiscais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Carla Castro, quero começar por agradecer os pedidos de esclarecimento que coloca em relação ao atraso da transposição da diretiva. A Sra. Deputada não pode ignorar que em outubro de 2021 o Orçamento de Estado foi reprovado, em consequência a Assembleia da República foi dissolvida, em consequência houve eleições legislativas, depois houve vários meses para tomar posse o novo Governo, houve um novo Orçamento de Estado e olha, e agora aqui estamos. Senhora Deputada, eu gostava muito de ter apresentado esta proposta de lei mais cedo, mas tenho pena porque a oposição chumbou um Orçamento de Estado e criou uma disrupção no país. Está aqui um exemplo prático da consequência. Senhora Deputada, em segundo lugar, registo a sua preocupação relativamente à contribuição do serviço rodoviário. Tenho a certeza que a Senhora Deputada me acompanha na apreciação que faço de que não há nenhuma dúvida que qualquer gasolineira repercutiu em qualquer consumidor final a contribuição do serviço rodoviário. Por isso não é devida nenhuma gasolineira exigir ao Estado a devolução de um valor que repercutiu integralmente em cada um dos consumidores. Penso que a Sra. Deputada concordará comigo neste ponto e que, nessa medida, concordará que o Governo, sobre essa matéria, já disse o que tinha a dizer e que esta alteração que se faz relativamente à consignação ao serviço rodoviário de uma parte do ISP é exatamente uma consignação, ela não tem um efeito de aumento do preço final de venda ao público por parte dos consumidores, é apenas um exercício neutral. Por fim, senhora Deputada, tenho todo o gosto, depois em especialidade, a poder acompanhar as propostas que a Iniciativa Liberal irá apresentar e estou convencido que depois de terem visto o resultado de um choque fiscal no Reino Unido, que possam fazer uma reflexão sobre aquilo que deve ser a política fiscal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados. A proposta de lei 31/15 visa introduzir alterações transversais ao Código dos Impostos Especiais de Consumo em matéria de harmonização ao nível da União Europeia e, simultaneamente, preconiza a atualização dos códigos pautais previsto no Código dos Impostos Especiais de Consumo, o reforço das medidas de controle antifraude e a consignação de parte da receita cobrada em território continental em benefício do Serviço Rodoviário Nacional, sendo nestes dois últimos pontos que irá recair a nossa intervenção. Num preocupante cenário macroeconómico, com a deterioração dramática dos custos da energia, o choque da inflação na produção e na atividade económica, o forte abrandamento do ritmo de crescimento do PIB previsto para 2023, nunca antes o combate à fraude, elisão e evasão fiscal teve tanta importância. O FMI estima que a economia paralela chega em Portugal perto dos 50 mil milhões de euros, o correspondente a sensivelmente 25% do PIB. No relatório publicado pela Tax Justice Network, é atribuído a Portugal um custo anual com a evasão fiscal a rondar os 1 mil milhões de euros. Mas ainda há outro valor que pode ser referido nestas fugas fiscais. Segundo um estudo divulgado recentemente pela Comissão Europeia, Portugal perdeu 1,6 mil milhões de euros com fuga ao IVA, diferença entre o valor de IVA que o Estado deveria receber e o valor de IVA cobrado, o chamado gap do IVA. Dito isto, é evidente que a fraude e evasão fiscal têm impacto financeiro significativo para o nosso país, pelo que importa tomar as medidas necessárias para o seu combate e prevenção. Não podemos, no entanto, esquecer a sua principal causa, a brutal carga fiscal que recai sobre as famílias e as empresas portuguesas. A carga fiscal em 2021 foi a mais elevada de sempre, alcançando 35,8% do produto interno bruto, o que é representativo de um verdadeiro esbulho fiscal. Em resumo, para além do reforço de medidas, é imperativo haver um efetivo desagravamento fiscal. Não nos parece justo termos um Estado a enriquecer com esta espiral inflacionista, arrecadando até julho deste ano mais de 28 mil milhões de euros em receita fiscal, à custa do sacrifício das famílias e empresas que veem o custo do cabaz alimentar aumentar mais de 12% e o custo da energia dos combustíveis aumentar em mais de 30%. Temos um Estado a ganhar milhares de milhões de euros com esta inflação e as únicas respostas que têm para dar às empresas são endividem-se e às famílias um apoio pontual que na prática pouco ou nada ajudará no combate ao brutal aumento do custo de vida e da prestação do crédito à habitação. E é aqui que passamos ao segundo ponto da nossa intervenção, a consignação de parte da receita cobrada em território continental em benefício do Serviço Rodoviário Nacional. Esta receita corresponde à parte do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos cobrado sobre a gasolina, o gás óleo rodoviário e o GPLE alto e destina-se a financiar a rede rodoviária nacional que se encontra a cargo das infraestruturas de Portugal. Contudo, e considerando a escalada dos custos dos combustíveis, assim como o choque brutal da inflação na produtividade e na atividade económica, esta consignação de receita deveria ser devolvida aos contribuintes com vista à redução do preço dos combustíveis, produto estruturante na nossa economia e que para muitas pessoas é essencial para as suas deslocações diárias, considerando que a rede nacional de transportes públicos ainda é muito parca em grande parte do território nacional. Adicionalmente, consideramos que o objetivo do financiamento exarado na consignação de receita, ou seja, subsidiar a rede rodoviária nacional, já se encontra assegurado pelo Imposto Único de Circulação, pelo que não vemos premência que o mesmo seja aplicado no imediato. Consideramos fundamental que qualquer consignação de receita seja direcionada para o alívio fiscal da família e empresas e não para a manutenção das infraestruturas do país. Para nós, as pessoas serão sempre mais importantes do que as estradas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa interroga-se se há algum pedido de intervenção ou se passamos à fase de encerramento do debate. Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, pede a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Aqui o motivo de interesse que me leva a intervir tem precisamente a ver com a consignação. Trata-se de um princípio que existia no direito fiscal português até do antigo regime. Foi criado em tempos um subsídio literário que basicamente